Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Num instante de silêncio, convido a cada um de vocês a apresentar diante de Nossa Senhora a vossa intenção. Paz e bem a todos. Hoje, com muita alegria, falaremos um pouquinho sobre a importância da oração meditada na família e a união. E, a princípio, parece dois temas completamente distintos, mas que na realidade não são. Porque a união não é nada mais que o resultado que se obtém quando cada membro da família decide fixar o olhar em Jesus. Meditar na sua vida, nas suas atitudes. Enquanto eu falo com vocês, me vem em mente agora aquela canção tão antiga e conhecida, pelo menos no Brasil, não sei aí em Portugal, e que diz assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. É assim, meus irmãos, uma vez que eu me decido relacionar-me, porque rezar é uma relação com Jesus, uma vez que eu decido relacionar-me com Jesus através da oração, principalmente meditada, eu recupero também tantos outros valores, como, por exemplo, a capacidade de olhar nos olhos, que é uma coisa rara que hoje quase não se vê, olhar nos olhos para me comunicar, para escutar, para ajudar, para perdoar aqueles que o Senhor colocou ao meu lado, debaixo do mesmo teto. Rezar em família é isso, é permitir que pai, mãe, irmãos, que o outro se aproxime, que me conheçam, é fazê-los participantes da minha vida, dos meus sentimentos, das minhas alegrias, das minhas provações, das minhas quedas, do meu esforço, é sustentar e ser sustentado, é amar e se deixar amar, como já vemos demonstrado na palavra de Deus, lá nas cartas de São Paulo, quando diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Infelizmente, tantos problemas hoje que afetam as nossas famílias derivam do fato de ser cada vez mais difícil comunicar-se. Parece até uma piada. Não obstante a tecnologia que avança, pais, filhos, esposos que não conseguem mais estarem juntos. Que realidade triste. Não conseguem mais conversar, dialogar, raramente fazem as refeições juntos. É cada um no seu quarto, no seu canto. E os raros momentos para isso acabam, infelizmente, absorvidos pelas imagens de uma televisão, pela saidinha no bar com os amigos e amigas, pelo smartphone, pelo futebol e assim por diante. Não sei se vocês sabem, meus irmãos e minhas irmãs, e eu fiquei muito triste quando eu vi essa notícia, que com a pandemia, que com o confinamento, os divórcios aumentaram consideravelmente, não só no Brasil ou em Portugal, mas em todo o mundo. E por que será? É porque cada vez mais é difícil estar sobre, debaixo do mesmo teto. Sem dizer na árdua tarefa aí que os nossos pais têm de seguirem seus filhos pelas várias etapas da sua vida. Combatendo sempre mais as tecnologias que avançam, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc. enfrentando tantas experiências que inesperadamente invadem a vida dos nossos jovens, das nossas crianças e adolescentes, como, por exemplo, a gente já sabe, a droga, o álcool, a violência, a busca desordenada pelo prazer, o suicídio e tantas outras expressões da falta de sentido e de desespero. E por quê? Por que toda essa inquietação no olhar dos nossos jovens, na vida das nossas, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes? Por que ainda, infelizmente, tem tantos pais e tantas mães que buscam suprir com coisas materiais, com coisas inúteis, que só roubam o espaço interior, o essencial, que não vem dado? Falta Deus nas nossas famílias, falta a saturação afetiva na família, falta o ponto de apoio. Não esqueçamos, não, aquilo que disse São João Paulo II, a família que reza unida permanece unida. Permanece unida. Um dia eu gostaria de partilhar com vocês, um dia fizeram uma pergunta à nossa madre e perguntaram, madre, mas como é possível tantas religiosas de tantas partes diferentes, culturas diferentes, idiomas diferentes, hábitos diferentes, como é possível? Nós vemos nos vossos olhos que vocês se querem bem, que cuidam uma da outra. Qual é o segredo, se assim a gente pode dizer? E a madre respondeu, o segredo é porque o que tem no meio de nós é a palavra de Deus. Não é o que eu penso, o que eu acho, mas é o que a palavra de Deus pensa, aquilo que ela orienta, aquilo que ela nos diz. É a palavra de Deus que nos rege. Não, como vai dizer nosso fundador, numa simples meditação sobre a união, não dizendo que cada um de nós é como um grão de farinha e que se formos empastados com a água, não do Evangelho, da Palavra de Deus, da doutrina da Igreja Católica, com o exemplo dos santos, agora sim a gente pode empastar que se transformará num pão concreto e que pode saciar não só a nossa fome de Deus, mas a fome de tantas outras pessoas. Esse é o segredo, a palavra de Deus, a oração meditada. Gostaria de partilhar também com vocês aquilo que diz o Catecismo da Igreja Católica a propósito da meditação, que faz parte do nosso tema de hoje. A oração cristã dedica-se de preferência a meditar nos mistérios de Cristo. E é por isso que eu gostaria de vos indicar hoje a oração do Santo Rosário. Não que por antiga tradição é uma oração aonde a família se encontra e que por natureza é uma oração orientada para a paz. Por quê? Porque consiste na contemplação de Cristo, príncipe da paz e nossa paz. E não só. A família que reza unida reproduz, em certa medida, o clima da casa de Nazaré. Põe-se Jesus no centro, partilham-se com eles alegrias e sofrimentos, colocam-se nas suas mãos necessidades e projetos e dele se recebe a esperança e a força para o caminho, como nos ensina São João Paulo II. Mas alguém poderia me dizer, mas irmã Dileta, mas não basta rezar só o terço, tem que ser meditado? Seguramente, quem reza já faz uma boa coisa. Mas vamos ver um pouquinho aquilo que diz Paulo VI, São Paulo VI. Ele diz assim, quem reza sem meditar, corre o perigo de tornar-se uma repetição mecânica de fórmulas. Ai, 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 ai. Diz assim, o contemplar de Maria é, antes de mais, um recordar. Foram essas recordações, não da vida de Jesus, que constituíram, de certo modo, o rosário, que ela mesma recitou constantemente nos dias da sua vida terrena. E a propósito de recordações, Gostaria de partilhar com vocês duas frases que me tocaram muito enquanto eu preparava essa meditação. De maneira particular, me dirijo aos pais, mas também àqueles que virão a ser um dia. É uma frase lá de um escritor de 1700 e que diz: "Somos todos feitos de um tecido em que as primeiras dobras permanecem para sempre." As primeiras dobras permanecem para sempre. É, as primeiras dobras, as primeiras marcas, quem deixa são os pais. Se a gente pensar um pouquinho a José e a Maria, qual foi as dobras que eles deixaram na vida de Jesus? Deus dá uma ordem aos pais. Lá no livro do Deuteronômio diz assim: "Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração, tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares." E a segunda frase é de um escritor russo e que diz assim: "Educar significa dar boas recordações aos filhos." Educar significa dar boas recordações aos filhos. E adivinhe, as primeiras recordações são aquelas dos pais. Gostaria de terminar esse nosso momento com uma bela recordação. São João Paulo II um dia contou ao cardinal Ângelo Comastre que uma noite notou que seu pai estava ajoelhado do lado da cama e ele ficou maravilhado, não? E ousando disse: "Papai, mas por que você se levanta à noite?" E o pai respondeu: "Eu rezo por você." Aquela oração de São João Paulo II ainda hoje me dá tanta segurança. E essa é a pergunta que eu gostaria de deixar para cada um de vocês, para que vocês meditem. Pensem hoje, pensem, qual é a recordação que vocês têm deixado ou desejam deixar aos seus filhos? Em conclusão do nosso quarto dia da novena, rezamos a oração final à Nossa Senhora. Nossa Senhora minha, tu és a doce mama minha, com a tua Santa Imaculada Conceição, dai-nos neste caminho, juntamente com todos aqueles que procuram a vontade de Deus, a tua santa bênção, proteção e iluminação, para descobrir em cada passo a nossa santa, única e irrepetível missão. Te o pedimos com todo o coração, para a maior glória de Deus e a salvação do maior número de almas possível. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora terminaremos com um canto final e convidamos a cada um de vocês a fazerem uma oração a Jesus e a Nossa Senhora, e depois aqueles que tiverem a Bíblia podem abrir para que o Senhor vos dê uma mensagem final. Paz e bem.
Mãe, olha para mim, guarda o meu sim neste novo dia. Como tu, quero me entregar, ensina-me a rezar Ave Maria. Coloca tuas mãos sobre os meus olhos, de mãe que o filho adormece. Fixa no meu o teu olhar, escuta, Virgem Mãe, a minha prece. Mãe, olha para mim, guarda o meu sim neste novo dia. Como tu, quero me entregar, ensina-me a rezar Ave Maria. Sabes dos meus sonhos e anseios, que eles sejam, Mãe, também os teus. Escuta, Virgem Mãe, como tu.